E também com o Reginaldo Dias. Eu sou o Thiago Valenciano, não, Reginaldo Dias. Hoje é sexta-feira, hoje é o dia do trio. Vamos começar até pelo Reginaldo. Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia, os amigos.
Ó, nós não que colocamos a vinheta, foi um engano. Nós tropeçamos, mas você faz parte, tá? Não fica aí triste hoje não, tá bom?
Tamo junto.
Falou. E, Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, ouvinte da CBN Maringá.
Meus ilustres amigos, companheiros, estamos aqui conversando sobre hoje a visita do presidente Jair Bolsonaro a Maringá. Atualizando a chegada do presidente, está marcado para as 15h. Nós temos aqui, né, os horários oficiais. Ele deve sair de Brasília em torno de 13h e chegar aqui às 15h. Vai ficar aqui até mais ou menos umas 18h. O presidente inaugura a reforma do aeroporto, a expansão da pista. Maringá vai ter a segunda pista em extensão do Paraná. E a presença dele também tem um viés político, é claro, né? O deputado Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara de Deputados. Mas existe também aquela coisa, onde o presidente está, muita gente está em volta. Quem fica, quem não fica, e o presidente sempre muito polêmico, gera quem se alia e quem foge dessa aliança. Reginaldo, qual é o significado do Bolsonaro pousando em Maringá daqui a pouco?
Olha, Gilson, daqui a um ano exatamente, nós estaremos aqui na CBN discutindo o fim da campanha eleitoral do primeiro turno. É o dia primeiro, né, final de setembro, início de outubro. E significa que no domingo seguinte nós teremos eleições. Então nós estamos chegando naquela fase em que a onça vai ficando com sede e vai chegar a hora da onça beber água, né? O presidente Bolsonaro, ele estabeleceu uma dinâmica política pouco usual de manter uma atenção permanente na política sem se preocupar em fazer uma ampla maioria de apoio, contando que essa atenção manteria os apoiadores dele mobilizados e que na hora H haveria uma disputa e ele se valeria da rejeição do outro lado para poder crescer na reta final. De certa maneira, essa tática que ele utilizou conseguiu preservar uma certa popularidade e um grau de apoio que o pretendia para ir para o segundo turno. Mas a grande dúvida é qual que é o limite dessa tática, porque cresceu muito a rejeição e a reprovação ao governo. Então, isso pode diminuir a disputa que ele vai fazer daqueles eleitores que se situam entre ele e o outro polo da eleição, que seria representada pelo ex-presidente Lula, né? Nas pesquisas momentâneas, o ex-presidente Lula tem apresentado uma capacidade de chegar em primeiro lugar. É claro que é uma pesquisa, não é uma eleição. Então, a gente se indaga se o presidente Bolsonaro vai mudar, vai flexibilizar essa tática, uma agenda propositiva para melhorar a avaliação de governo dele, inauguração de obras ou coisa do tipo, ou se ele vai persistir nessa tática da tensão permanente, mantendo aí a popularidade no limite que pode parecer imprudente, né? Então, hoje é uma agenda propositiva. Ele vem para inaugurar a obra, para mostrar que o governo dele tem realizações, né? Mas não se sabe se essas realizações são suficientes para reverter a taxa de reprovação dele. Mas ele está no jogo e vai lutar para sobreviver politicamente e até para ser reeleito. E nós temos um dado, Júcio, que desde 1998, quando foi a primeira campanha de reeleição, todos os presidentes que foram candidatos à reeleição foram reeleitos. Então é preciso prestar atenção nesses dados da história, nos dados momentâneos e nos movimentos dos candidatos, porque a campanha, de certa forma, já começou.
Eu vou pegar essa conversa minha com o Reginaldo, transferir para o Thiago, com a seguinte questão. Maringá é uma cidade que... O Reginaldo já colocou isso uma vez aqui, muito conservadora. Mas, ao mesmo tempo, o atual prefeito, conversa que eu tive com ele num evento na Associação Comercial e Empresarial de Maringá, quando eu perguntei para Ulisses Maia, ano que vem é ano de eleição, tem eleição para o governo do Estado, tem eleição para a presidência da República, de que lado Ulisses Maia fica? Daí ele falou, não, que para o governo estadual ele vai apoiar Ratinho Júnior, vai apoiar a reeleição do Ratinho. Mas, quando eu perguntei sobre a reeleição de Bolsonaro, ele foi mais reticente. Ele falou assim que não, né? Não, mas que ele vai pensar, vai ver, mas não seria um apoio automático, uma coisa do gênero. Meu caro Thiago, Maringá é uma cidade que tem uma tendência a apoiar ao presidente Bolsonaro. E essa vinda dele reforça isso? Existe aqui um diferencial em relação ao país? Você estava das pesquisas, né, que aponta o presidente Lula na frente de Bolsonaro, segundo o Datafolha, por exemplo, a última. Como é que a gente pode avaliar essa vinda dele em relação ao fortalecimento do nome dele em Maringá e a postura do atual prefeito?
Olha, Gilson e Reginaldo, não só em Maringá, né, mas na região sul como um todo, o presidente Jair Bolsonaro tem mostrado que está à frente das pesquisas e tem, inclusive, ganhado em várias situações, né, e provou isso na própria eleição de 2018, quando saiu vencedor, até mesmo num estado em que muita gente falava que o Álvaro sairia muito bem do estado do Paraná, mas são eleições distintas. Uma coisa é eleição para o Senado, outra coisa é eleição para presidência da República. E a tendência é que ele continue sendo, pelo menos, o vencedor nessa disputa aí no par de opostos contra o ex-presidente Lula. Agora, a vinda dele em Maringá é muito mais simbólica das realizações da liderança do governo, né? Ele tem que prestigiar quem está parceiro dele. Na hora que o caldo entornou para o lado dele, ele precisou recorrer a um deputado experiente de articulações na Câmara dos Deputados, que é o deputado Ricardo Barros, e precisou dele para ele poder dar essa apaziguada em relação à Câmara. Tanto que um dos inimigos ocultos eleitos pelo Bolsonaro em relação à questão que está prejudicando o governo dele, que era a Câmara dos Deputados, ele desapareceu, né? Ninguém mais fala que o presidente não trabalha porque os deputados não deixam. E agora deixam, né? Porque agora ele está com uma liderança forte, está com um cartel e um plantel de emendas grande para poder fazer a distribuição para os seus deputados da base, e a vinda dele aqui reforça isso. Vale ressaltar, eu lembrei hoje de manhã na Maringá FM, que esse trabalho da vinda de recursos para construção e ampliação da pista do aeroporto, aqui de Maringá, que é um aeroporto que tem o nome de regional, mas é municipal, o Ricardo vem trabalhando isso desde 2014, que eu me lembre. Então já há muito tempo, há muitos mandatos, ele vem articulando para trazer essa verba para poder fazer a reforma da pista do aeroporto, que é uma verba de milhões, uma verba vultuosa em relação ao orçamento, e inclusive é uma emenda parlamentar ou várias emendas, um conjunto de recursos que foram incorporados pela administração do Ulisses, obviamente, nos orçamentos municipais dos últimos anos. Então é natural que o presidente dê uma colher de chá para quem está ajudando ele, para quem está prestigiando ele. E nada mais natural que ele venha à cidade fazer essa entrega, né? Então a gente espera até, inclusive, que ele possa voltar aqui no período de campanha propriamente dita, para, de repente, por exemplo, inaugurar o Hospital da Criança, né? Por que não? E também deve receber verbas federais para o seu funcionamento, está praticamente pronto. Então é natural que isso aconteça.
Bom, eu estou com o tempo bem apertado, mas eu não posso deixar de perguntar para os dois, eu vou começar pelo Reginaldo novamente, que é essa questão que você colocou sobre nós nunca tivemos um presidente, né? Você usou aí o exemplo de 98, se não me engano, né? Quando nós tivemos a reeleição, 94, 98, isso, a reeleição do FHC, em que você falou que nós nunca tivemos um presidente que não tinha sido reeleito no Brasil. Vou fazer uma comparação absurda, é absurda por vários fatores, mas só para resumir. Nós tivemos aí o Trump querendo a reeleição e não se reelegeu, porque foi um presidente que atua de forma polêmica, né? E o presidente Jair Bolsonaro, pelo que você fala, não deixa cair a peteca dessa postura dele de foco em relação ao grupo que ele apoia e às vezes perdendo a oportunidade de fazer uma ampliação de suas bases. A ideia é: será que a gente está diante de uma exceção porque a rejeição é grande? O ex-presidente Lula também tem apoio, mas também tem rejeição numa proporção significativa também. Tem muita gente que é anti-Lula, como tem gente que é anti-Bolsonaro. Como é que se resolve isso, né, quando o presidente por um lado, tem fiéis apoiadores e, por outro lado, tem fiéis opositores, vamos dizer assim, no caso do presidente Lula também, do ex-presidente Lula?
Olha, Gilson, o presidente Lula, quando foi eleito em 2002, ele vinha de 3 campanhas derrotadas, desde 1989, então ele conhece a arte de lutar contra a rejeição, para tentar diminuir a rejeição, fazer uma estratégia pragmática e vencedora. Ele é um homem de mais de 75 anos de idade, que passou pelo que passou recentemente, depois de ter uma popularidade absurdamente alta. Então ele não vem para perder nem para marcar posição, ele vem para ganhar. Se vai ganhar ou não é uma outra história. Mas o presidente Lula, o ex-presidente Lula, vai fazer todos os movimentos pragmáticos para neutralizar a rejeição E ele vai apresentar um programa de governo, por exemplo, que eu acho que deve ser meio conservador. Não vai ser um programa de esquerda, não. Ele vai tentar caminhar na direção do centro, neutralizar rejeição e ganhar apoio, né? Não vai ser surpresa nenhuma se o vice dele for o homem do mercado, como foi em 2002. E o presidente Bolsonaro tem uma tática diferente. Eu acho que ele está no limite muito perigoso, mas ele está no jogo. E ele deve ser aconselhado durante a campanha para mudar a tática, para ganhar apoios, né? Para diminuir a tensão e ter uma agenda mais propositiva. A eleição de 2018, ela foi chamada num livro, com razão, de uma eleição disruptiva. Ela foi fora dos padrões eleitorais. Agora, a eleição de 2022, ela começa com a avaliação de governo. O Bolsonaro não pode ser visto mais, e talvez já nem devesse ser visto em 2018, como um outsider da política, porque ele tinha 7 mandatos de deputado. Mas ele conseguiu ser visto pelo eleitorado como alguém que não faz parte da engrenagem e que vinha para reformar as engrenagens políticas dos seus vícios. Agora ele é presidente da República, então é natural que haja um aspecto plebiscitário no governo, na eleição. Você aprova ou não aprova o governo que aí está. Ou ele melhora a imagem do governo dele, diminui os índices de reprovação, ou ele começa a correr muito risco. Não significa que ele não possa ganhar a eleição, mas o risco vai aumentar, sem dúvida.
Tiago, fecha para mim bem rapidinho que estamos lá no limite.
No limite, eu concordo com o Reginaldo, né? A gente já começa numa eleição em que o plebiscito já está na fila. E o Bolsonaro vai ter que ou continuar com a sua estratégia e morrer abraçado com ela, ou pelo menos realinhá-la. Quando precisou, ele realinhou. Prova disso é esse acordo com a maioria dos deputados na Câmara. Prova disso é quando ele voltou atrás nas falas do 7 de setembro. Então ele vai ter que fazer algo que ele pouco faz quando ele fala, que é ser estratégico.
Tempo fechou, tá para chover, chuva pelo jeito vai ser forte. Será que Bolsonaro pousa? Vamos ver, vai ficar aí para a gente responder isso mais à tarde. Abraço, Geraldo, bom fim de semana.
Bom fim de semana com chuva para todos nós.
Bem. Essa chuva é bem-vinda. Vamos ver se o presidente vai conseguir pousar com ela. Ô, Tiago, um abraço, bom fim de semana.
Bom final de semana, Gilson, Reginaldo, e parabéns à CBN pelos 30 anos de programação comemorados hoje.
E a gente agradece, tendo vocês dois é sempre um presente pra gente. Um grande abraço aos dois.